Obrigado por agradecer a disponibilidade do Dr. João Lázaro, doutora Mariana de Lisboas e...
Carolina Varela, obviamente,
não, Dr. Doutora Carolina Varela, para nos virem aqui esclarecer e apresentar as vossas percepções de como enquadrar, regular esta questão que se coloca de forma particularmente aguda na sociedade portuguesa atualmente e agradecendo a vossa presença de imediato. Convidava-o então, Sr. Doutor, a apresentar as suas impressões sobre estas problemáticas.
Muito obrigado e muito bom ano a esta casa. É a primeira vez que estamos aqui este ano e é um prazer. E antes de mais, muito obrigado pelo convite que muito honra a PAV de poder contribuir na modéstia do seu trabalho e da sua opinião para um assunto que para nós é um dos assuntos que é capaz de ser mais preocupantes na área da violência face ao envelhecimento da população portuguesa. O que eu venho apresentar aqui não são considerações apenas pessoais, algumas delas terão, como tudo, um cunho pessoal, mas representam o trabalho e a visão da APAV relativamente à questão das pessoas idosas. Vou apresentar isto em duas fases, eu vou fazer considerações mais gerais. A minha colega Mariana vai fazer considerações mais do ponto de vista técnico-jurídico sobre os três projetos de lei cuja oportunidade, cujo parecer nos foi solicitado, ou seja, e que temos por escrito, ele tem uma hora e meia de fresquinho, faremos chegar claramente por e-mail o parecer. Procuraremos também ser breves, porque sendo também o último, algumas coisas já foram ditas, certamente. Primeiro, que o fenómeno de envelhecimento da cidade portuguesa é óbvio, é claramente um desafio tremendo que todos temos que começar a estar preparados, a sociedade civil, Estado, as várias agências governamentais, e vai claramente ser o grande desafio em termos demográficos e em termos sociais dos próximos anos. No caso da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, tem vindo a aumentar gradualmente, de uma forma sustentada, o número de casos de violência e de crime. Eu falo de violência e de crime porque muita desta violência é violência não criminalizada e se calhar não tem de ser, isto sem significar já algo, o que quer que seja, de ponte para o que nos traz, mas que falta, acima de tudo, e sem pretender fazer considerações muito sociológicas, uma mudança de consciência social da parte da sociedade portuguesa e de cada um de nós como cidadãos acerca, primeiro, do papel, da posição da pessoa idosa e do respeito que lhe é devido na sociedade portuguesa. Isso, penso que acaba por, de alguma forma, estar presente em alguns pensamentos estratégicos, menos participados, como é o caso, por exemplo, da Estratégia Nacional do Idoso, ou mesmo da utilização da terminologia como idoso em vez de pessoa idosa, porque certamente nesta fase de consciencialização de outras áreas, dificilmente se falaria de deficiente em vez de pessoa deficiente, por exemplo, dando um exemplo muito claro. A violência contra a pessoa idosa é perpetrada, é física, é psicológica, com a crise vem muito ao de cima a violência económica ou financeira, a violência patrimonial, quer de aproveitamento e de vantagens patrimoniais dos mais velhos relativamente às pressões sociais, quer do próprio património, com muitas situações que são relatadas que tem muito a ver com a questão das incapacidades e a questão da própria intervenção ao nível da tutela e ao nível da proteção da pessoa idosa relativamente ao internamento, digamos assim, em instituições. Para além de haver, claramente, a questão da segurança na rua, ou seja, quando alguém que pode estar mais fragilizado em virtude da idade, e a idade não significa uma fragilização só por si, já irei a isso, é, por exemplo, assaltado ou furtado, ou pior ainda, roubado quando vai ao CTT levantar a prestação social, poderá ocorrer muitos fenómenos de isolamento, de quebra de laços com a comunidade e daí toda a questão que vai exatamente ao contrário do que deve ser uma política de promoção do envelhecimento ativo. Mas também existem outras problemáticas, como seja mesmo a violência sexual relativamente às pessoas idosas. Fazendo já uma ponte para os três propostas de diploma, os três projetos de diploma que nos chegam, tem muito a ver exatamente com isso, ou seja, qual a posição da pessoa idosa na sociedade portuguesa, o que se pretende em termos de estratégia. Estes três projetos de leis que pretendem de alguma forma vir a concretizar uma parte da chamada estratégia nacional para a pessoa, para o idoso. Antes de mais, a estratégia e a ideia de uma estratégia é uma ideia que a PAV aplaude e que acha essencial e premente nesta altura. Já as fizemos publicamente, posso sumariamente aqui fazê-las. A importância e a relevância de haver uma estratégia nacional para esta área, para a pessoa idosa, significaria e teria que ter significado uma participação muito mais clara, transparente e promovida da parte dos vários agentes, quer estatais, que nós sabemos muitas vezes como é que são as consultas nestas áreas de 24 horas ou de 48 horas para as agências estatais, governamentais se pronunciarem, mas mais ainda relativamente à sociedade civil. A área apela a uma abordagem, assim como, por exemplo, a questão das vítimas de crimes, apela a uma abordagem claramente transversal e muito inspirada em abordagens de governação integrada, de se poder ouvir os variedíssimos setores para, de uma forma mais informada, mais esclarecida, se poder desenhar uma estratégia. Sou pena de se correr o risco de ver um pendor, se calhar, demasiado judicialista em algumas áreas. A sensação que nós temos relativamente à criminalização, convém dizer que a estratégia em si tem aspectos muito positivos e pode ser, como tudo, melhorada e é ponto de partida para um debate e para uma reflexão e para uma concretização. O que foi mais alvo mediático foi a questão da criminalização, desenhamento do abandono, já iremos lá. Mas é claramente um ponto de partida que pode ser muito importante e que não deve ser esquecido. Eu diria, tendo acompanhado isto há muitos anos, e dizemos isso no parecer, que desde 1999, o Ano Internacional das Pessoas Idosas, não havia se calhar um esforço em documento tão grande para ser uma acha, quanto mais não seja pela maneira não participada na sua metodologia para a sua elaboração, poder ser um motivo para reflexão e para o debate público e que esta Casa, neste momento, aqui acolhe. Relativamente à questão dos cuidados e a criminalização, a sensação que há é que estamos a começar um bocadinho pelo fim. Primeiramente, contextualizar que as pessoas idosas não são automaticamente e por natureza vulneráveis. A própria questão, falando aqui um bocadinho na área da vitimação, a própria questão e a própria tecnologia das vítimas vulneráveis nesta altura já está em desuso. a abordagem atual é vítimas com necessidades especiais, no sentido que uma vítima homem profissional, bem sucedido na vida, o que quer da vida, na sua vida profissional, que tudo pode aparentar que um crime não possa abalar, o facto de ter sucedido uma série de acontecimentos na sua vida profissional e até pessoal, ter havido problemas de trabalho, ter morrido um ente querido, estar num processo de divórcio, um crime como, por exemplo, um roubo, pode de tal forma estruturar este cidadão e esta vítima, que ela pode se tornar claramente uma vítima com necessidades especiais. É nesta abordagem, permitem-me ir à frente uma área que parece não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas permitam-me fazer este raciocínio. É nesta abordagem que surge a Diretiva dos Direitos Mínimos das Vítimas de Crime da União Europeia, que faz exatamente esta abordagem, ou seja, não vamos categorizar as vítimas por categorizar, porque há o perigo de ser umas vítimas mais vítimas do que outras e haver uma hierarquia de vítimas, sem prejuízo, claramente, das necessidades especiais da vítima. Vamos, relativamente a cada vítima, ver se, face ao impacto do crime, é preciso haver o que é preciso em termos de apoio, em termos de assistência. E daí a questão, que a Mariana, se quiser falar, falará bem melhor do que eu, do artigo 22 da Diretiva, da avaliação individual das necessidades de cada vítima. Sem prejuízo, e diz a Diretiva, que há algumas categorias de vítimas que, à partida, são tendencialmente vítimas, das chamadas vítimas vulneráveis, que poderão ter este tipo de necessidades. As vítimas de violência de género, as crianças e os jovens. No que diz respeito às pessoas idosas, por serem pessoas idosas, não são estruturalmente vulneráveis. Poderão estar em situação de vulnerabilidade para algumas situações que têm a ver com a idade. Recordo, e de uma forma tecnicamente pouco precisa, mas que todos os estudos, todos os relatórios no âmbito da saúde e da saúde pública, e geralmente a Organização Mundial de Saúde, lembram que Portugal é um dos países da OMS com maior esperança de vida, mas com pior qualidade de vida nos últimos anos. E nos últimos anos estaríamos a falar, se calhar, do último decénio ou dos últimos dois decénios, após, geralmente, a questão da reforma. Ligar a outra ideia, por um lado, ou seja, a questão, as pessoas idosas não são estruturalmente vulneráveis, poderão estar em estado de vulnerabilidade, por várias razões que têm a ver com a idade, têm a ver com a doença, têm a ver com uma série de razões e não apenas com a idade. E por esta via seria, pensamos nós, importante enquadrar isto no contexto mais vasto das pessoas, dos chamados maiores, das pessoas maiores em situação de incapacidade. Ou seja, existem muitas preocupações do ponto de vista da tutela, do ponto de vista da assistência aos direitos e ao seu exercício, que deverão ser enquadrados neste âmbito. Que tem a ver com as incapacidades, mas também tem a ver com a própria proteção e com a tutela dos seus direitos. Há aqui a sensação, isto, à Pavo, quando faz este tipo de abordagens, faz de uma forma sincera e franca, isto sem significar que não seja apenas isto, esta abordagem. Há aqui a sensação que, face a esta indefinição do ponto de vista coletivo, do que é que nós queremos fazer com as pessoas idosas e qual deve ser o seu papel, há aqui quase uma aligeirar das responsabilidades do próprio Estado português, transferindo para outrem, supostamente as famílias, a necessidade e a obrigação de cuidar das pessoas idosas. Primeiramente, a obrigação é do Estado português relativamente a cada um de nós. E depois, convenhamos, existem muitos de nós que vão envelhecer sem terem família, porque não têm filhos, existem muitos de nós que vão envelhecer sem querer ter alguma ligação à família, por razões muito grandes, e não esquecemos que muitas vezes a família, se é o espaço de grande afeto e de grande amor, é também o espaço de grande violência. Ou seja, isto tem que ser ponderado no facto de se estar, de o Estado estar a devolver e onerar as famílias a fazerem um apoio, uma assistência, quando a relação, antes de mais, deve ser entre o cidadão, o indivíduo, e o Estado, e não através da família. Dizendo isto, claramente, havendo, sem prejuízo, e paralelamente a isto, havendo políticas de promoção da própria intervenção e da qualidade da intervenção da família no apoio, quer através da prestação, quer através da formação dos chamados cuidadores ou prestador de cuidados informais, quer através também de incentivos, quer através de uma própria ação pedagógica partilhada com agentes estatais nessa ação que as famílias podem fazer. Dou-vos um exemplo muito concreto e peço desculpa de o pessoalizar, mas tendo vivido há relativamente pouco tempo, no acompanhamento de pessoa idosa, no caso dos meus pais, já em situação de clara dependência, a ausência de respostas, mas muitas vezes de respostas, de informação, de pedagogia e de aconselhamento sobre o que fazer, sobre como fazer respeitando a pessoa, não motivando a violência, é muito grande. E isto não confundir com outra área, que é a área dos cuidados continuados. Por outro lado, na relação entre o Estado e o cidadão, a promoção é da promoção da autonomia, ou seja, mesmo é uma matéria relativamente paralela, mas a posição e a promoção deve ser da autonomia, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas possam ter o seu ambiente natural, em vez de uma promoção primeiramente da institucionalização das pessoas só por serem idosas ou terem algum tipo de incapacidade. Essa incapacidade tem várias nuances. Eu vou faltar da incapacidade, vou faltar à descriminalização, o que significa que as pessoas, em virtude, os maiores incapazes, em virtude de alguma circunstância, no caso, em virtude de sendo um maior incapaz, a pessoa idosa, pode ter que ter, por exemplo, uma tutela para administrar bens ou a sua prestação, ou seja, há muitos casos, à boca pequena, à boca grande, que se vai sabendo e que se vai ouvindo, de prestações sociais que são utilizadas indevidamente e daí o abuso e a violência patrimonial e financeiro pelas famílias que receberam, e por exemplo agora nos anos em que a crise esteve claramente aguda, no retorno dos filhos à casa dos pais, houve muitas dessas situações. Numa situação que, no caso da questão da violência, significa uma aprendizagem das várias agências, das forças policiais, da segurança social, de todas as agências e organismos, também do apoio à vítima, que lidam com as instituições, é que, contrariamente muitas vezes a alguém que é adulto e que é vítima, estas pessoas idosas, que se refira, há também aqui um caráter de violência de género, a maior parte delas são mulheres, muitas vezes esses agressores são o seu círculo mais imediato e mais familiar, o que significa que no próprio processo de apoio há aqui um obstáculo que é imenso, que é a assunção por parte da vítima, muitas vezes, de um projeto de vida que foi falhado. Ou seja, um filho, uma filha que, sendo filho e sendo filha, acabam por ser o seu agressor ou a sua agressora. Há aqui, isto é claramente um obstáculo muito grande e que tem um peso enorme nestas situações e na abordagem de caso a caso e pessoal. Por isso a nossa abordagem relativamente ao apoio e à criminalização é que antes... Pode-se correr o risco de se estar a criminalizar e a judicializar um problema que é, sobretudo, um problema social. de produção de serviços de apoio, de base comunitária. Isso não significa mais estruturas, mais organismos, mais institutos, não há disso. Porque realmente o Estado deve assegurar as condições para que as pessoas idosas possam ser apoiadas na medida das suas necessidades. Pessoas idosas, também as pessoas, os maiores incapazes. Pelas famílias, se forem capazes de reunir as condições de os receberem, e de haver o consentimento e a vontade da pessoa que vai ser apoiada. Porque o consentimento para também ser apoiado por uma família que, por exemplo, nunca, com quem vai ser apoiado nunca cedeu e sempre tiveram problemas, não significa que naquela hora tenha que ser arvorada em família quase de acolhimento. Mas, como dizia, os serviços de base comunitária que promovam independência, envelhecimento ativo e com qualidade. Pode ser visto, como eu dizia, de uma forma do Estado, quer como legislador, quer como Estado executivo, de desobrigar das suas obrigações de assistir e apoiar os seus cidadãos, peço desculpa, e transferir para as famílias esse ónus, por um lado, sem criar, como dizia, as condições que essas famílias possam assegurar esses cuidados de assistência. Só para terminar a minha parte, isto sem prejuízo que, quando haja situações e condutas que devam ser criminalizadas e devam ser objeto de censura penal, ou sejam, mas de alguma forma, e como a Mariana explicará melhor do que eu, de alguma forma isso já é previsto. Mariana.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Lázaro. Sra. Dra. Mariana Vilas Boas, fazem favor.
Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. No seguimento do que o Dr. João referiu, esta iniciativa cumpre antes de mais saudar, porque toda a preocupação com aqueles que, se não à partida, mais vulneráveis necessariamente, a realidade é que poderão ter mais dificuldades do que outras camadas da população e, como tal, e devido também à crise económica, lá está, sofrendo os cortes nas reformas e nas pensões, etc., encontram-se neste momento, muitas vezes, e uma grande maioria, numa situação de quase indignidade humana. Portanto, todos os cuidados e toda a atenção é bem-vinda. Passando mais concretamente então aos projetos de lei, eu vou-me centrar e focar particularmente naquele que conduz às alterações ao Código Penal. Quanto a este projeto, então, para além do que o João já referiu quanto a uma talvez desnecessidade da criminalização destas novas condutas, havendo outras medidas que fossem mais prementes, nomeadamente lá está face às dificuldades com que a população idosa vive atualmente, sejam económicas, sejam sociais, para além disso, a realidade é que nós já temos um quadro jurídico bastante completo no que diz respeito à criminalização de condutas que têm como vítimas mais comuns, digamos assim, os idosos. Portanto, temos o crime de violência doméstica que abrange concretamente as pessoas particularmente frágeis em razão da idade, seja ela uma idade diminuta ou avançada. Temos o crime de maus-tratos que também criminaliza a conduta daquele que, tendo à sua responsabilidade, a seu cargo, à sua guarda, alguém também particularmente frágil, pratica uma das condutas previstas que englobam, tal como a violência doméstica, insultos, maus-tratos físicos, mas, portanto, maus-tratos psicológicos também. Depois temos criminalizado o abandono, que não se pode confundir com esta conduta que agora se pretende vir criminalizar no seio do artigo 201-A previsto, o abandono do artigo 138 do Código Penal, que porém, diferentemente deste que cuidamos agora, implica que se coloca alguém em perigo de vida. Logo, daí a grande diferença face à deste artigo, porque o que se criminaliza aqui é o abandono num hospital, portanto, não se colocando a vítima em perigo de vida, mas o que aqui está mais em causa é a violência psicológica que este abandono significa para a pessoa idosa que se vê desterrada numa unidade de saúde e lá está, abandonada por todos. Pronto, e lá está. Para além disso, existem muitos crimes que já são agravados em função de serem praticados contra alguém particularmente frágil. Portanto, o nosso quadro do jurídico ou penal já é bastante completo no que diz respeito aos idosos. Daí que, havendo medidas mais prementes, talvez o ideal não fosse começar agora pela criminalização. Ainda assim, olhando para o crime a criar agora com este projeto de lei, no artigo 201-A, existem alguns detalhes de técnica jurídica que talvez devam ser alterados. Começarei por falar da epígrafe deste tipo de crime. Não sei se a gente é de direito, mas a epígrafe é o título do artigo, portanto, neste caso, idosos. Ora, se nós olharmos para o Código Penal, podemos verificar que os artigos têm nomeadamente como epígrafe, como título, a conduta a que se referem, a conduta censurável a que se referem. Por exemplo, lá está, ofensas à integridade física, violência doméstica, difamação, injúria. Portanto, denominar um tipo legal de crime com idosos, que é meramente uma característica da vítima contra quem o crime é praticado, não fará sentido face aos restantes tipos legais do Código Penal e poderá até criar confusão. Portanto, quando se refere a um crime, ao tipo legal de crime e à sua epígrafe, referimos-nos à conduta censurável e não à vítima ou a uma característica da vítima, como é aqui o caso. Portanto, outra tendência, digamos assim, que este artigo 201-A viola, digamos assim, face ao que é comum no Código Penal, é de englobar condutas que ferem diferentes bens jurídicos. Ora, os bens jurídicos que aqui aparentam ser protegidos estarão relacionados com o património e com bens jurídicos pessoais. Ora, os tipos legais de crime no Código Penal estão, cada tipo legal protege um bem jurídico, por isso é que também, lá está, os vários tipos de crime estão divididos entre títulos e subtítulos, consoante esse mesmo bem jurídico que protegem. Temos os crimes contra o património, os crimes contra a propriedade, os crimes contra os bens jurídicos pessoais, portanto, existem previsões, normas no Código Penal que se aplicam a um conjunto de artigos em função do bem jurídico que eles visam proteger. Portanto, ao criarmos um tipo legal de crime que protege diferentes bens jurídicos, primeiro, ele estaria, com todo respeito, mal inserido na sistemática do Código, porque ele iria para o artigo 201 e, portanto, inserir-se-ia nos crimes contra outros bens jurídicos pessoais, que já é à partida, digamos assim, um capítulo residual. Mas, ainda assim, claramente, a primeira linha deste tipo de crime refere-se à proteção do património, da propriedade e não a bens jurídicos pessoais. Portanto, estaria à partida mal colocado sistematicamente. E depois, colocando, seja onde fosse, como estão a ser protegidos mais do que um bem jurídico neste tipo legal, ia haver sempre contradição, porque lá está, não estaria no local certo, no capítulo referente a só um bem jurídico protegido. E como tal, há algumas normas, como por exemplo as relativas à natureza do tipo legal de crime, ou seja, se o crime é público, semipúblico ou particular, e outras normas que, por exemplo, no capítulo dos crimes contra a propriedade, referem que a reparação do dano causado pelo crime pode constituir alguma forma de atenuação da pena ou a razão para a suspensão provisória do processo. Lá está, este tipo de normas que estão previstas em função do bem jurídico que é protegido naquele capítulo não se aplicariam a esta norma. Continuando, na decorrência do que acabei de dizer, não é feita nenhuma referência quanto à natureza deste tipo legal de crime. Portanto, nós não sabemos quem fez o projeto de lei tinha a intenção de considerar que ele fosse semipúblico ou particular. Não tendo referido nada, este crime será público, de acordo com as regras do Código de Processo Penal. Ora, sendo este um crime que, face à sua descrição, face nomeadamente à linha D, que prevê o abandono por quem tem a pessoa a cargo num hospital, será eventualmente e frequentemente praticado entre familiares. Ora, entre familiares, normalmente, procura-se retirar a disponibilidade de iniciar o processo de crime ao Ministério Público, portanto, deixando nas mãos da família a oportunidade de decidir se querem ver aquele crime perseguido criminalmente ou não. Ora, neste caso, sendo um crime público, eventualmente poderia haver situações em que se iniciava o processo contra a vontade da vítima. E a nossa experiência é que isto pode resultar, apesar de, às vezes, nos parecer abstratamente mais justo, porque de qualquer forma vai existir perseguição penal do autor do crime, a realidade é que isto para a vítima acaba muitas vezes por não ser mais benéfico, porque a vitimização secundária pela qual passa acaba por ser mais custosa para ela do que ver o crime ficar impune. Relativamente também ainda a este tipo legal de crime, gostaria de mencionar que quer a palavra idosos, quer a palavra pessoa idosa, são conceitos indeterminados. Não têm nenhuma definição no Código Penal, nem nenhuma definição na lei. Ora, o direito penal é uma área em que rege o princípio da legalidade, constitucionalmente consagrado, e o princípio da tipicidade, que decorre deste mesmo princípio da legalidade, e que exige que, quando está em causa, de certa forma, coartar direitos, liberdades e garantias do arguído, terá que haver precisão total no que está previsto no tipo legal de crime. Por isso é que os conceitos indeterminados tendem e necessitam de ser usados com muita cautela. Portanto, utilizar-se aqui a expressão idosos e pessoa idosa será algo a corrigir, e talvez utilizar outras expressões que são utilizadas na lei, nomeadamente na Constituição, noutros artigos do Código Penal, para nos referirmos às pessoas idosas. Agora, olhando mais especificamente para cada uma das alíneas, e sem vos querer aborrecer demais, então, em relação à primeira linha, apesar de não resultar muito claro qual o bem protegido que está aqui em causa, se julgarmos que é o património da pessoa idosa, não se compreende muito bem o porquê de se abranger nesta disposição os atos notariais e não outros atos em que se façam disposições patrimoniais que não os notariais. Portanto, esta restrição, se o que estiver em causa for proteger o património da idosa, parece injustificada. Em relação à linha B, apontamos, com todo respeito, o termo coagir, lá está, poderá ser considerado também um conceito indeterminado, porque se formos observar o tipo legal de crime da coação no artigo 154, reparamos que é feita uma descrição da conduta. Diz que quem, através de ameaça por mal importante ou violência, forçar alguém a praticar uma conduta, comete o crime. Portanto, faz uma descrição do que é coagir. E aqui deveria fazer-se, em princípio, o mesmo, para não se estar a utilizar um conceito que não tem definição na lei. Para além disso, esta conduta da linha B já estará abrangida no crime de coação. Crime de coação esse, do artigo 154, que tem uma pena mais severa do que este crime a criar. Logo, esta linha acaba por ser inútil, porque protege alguém que será à partida, terá particulares necessidades de proteção, portanto, prevê uma conduta que faz parte do crime de coação, quando praticado contra alguém que poderá ser particularmente vulnerável, com uma pena que é inferior à do crime de coação. Portanto, entendemos que não será necessário manter esta linha. A linha C padece da mesma condição, portanto, parece-nos uma tentativa de coação e, portanto, estará abrangido também pelo artigo 154, que pune estas condutas, lá está, com uma pena mais grave. Em relação à linha D, como o João já disse e como eu acho que já referi também no início do meu discurso, digamos assim, é de saudar realmente esta menção no Código Penal, lá está, pela grande violação da integridade psicológica do idoso que corporiza. A questão aqui terá talvez a ver, a questão a apontar, com o facto de se referir quando a pessoa idosa se encontra a cargo do agente. Ora, esta expressão não é muito clara, pelo que talvez lá está se pudesse fazer uso de outras expressões já constantes do Código Penal, nomeadamente do artigo 152-A, e dessa forma referiríamos o agente como a pessoa que tem ao seu cuidado, à sua guarda ou sob a responsabilidade a pessoa idosa. Portanto, assim talvez ficasse mais claro e eventualmente esta conduta poderia até enquadrar-se no crime de acrescentar-se como alínea no artigo 152 da violência doméstica e dos maus-tratos ou então prever-se de forma autónoma na parte dos crimes contra as pessoas. Quanto à alínea E, pensa-se que está elaborada de uma forma demasiado vaga e que, portanto, estará contrária ao tal princípio da tipicidade e do princípio da legalidade do direito penal. Pronto, em relação ao projeto de lei que conduz às alterações ao Código Civil, alterando o regime da incapacidade, não vos vou amassar tanto. Aqui, antes de mais, lá está, salienta-se a ideia de que o João já falou, de que a pessoa idosa não é necessariamente uma pessoa incapaz. Isto não é algo de que devemos partir do princípio. Poderá acontecer que, em virtude de uma qualquer doença, a pessoa fique diminuída nas suas capacidades de entender, de praticar atos de disposição e atos de disposição patrimonial e atos pessoais. Porém, não será sempre assim e não devemos pensar que, por alterarmos o regime das incapacidades, portanto, resolvemos a situação das pessoas idosas. Aqui a única coisa que temos a apontar, face ao tempo que também tivemos para analisar este projeto de lei, relaciona-se com o facto de ainda haver bastante burocracia e morosidade implicada no processo de tutela e de curatela, o que eventualmente poderá desincentivar aqueles que se relacionam com o idoso a pedir estes, a iniciar estes processos. Portanto, tornar os processos mais ágeis e estabelecer prazos para o suprimento da incapacidade poderia ser uma boa ideia também. Em relação a este projeto de lei, gostaríamos de saudar a generalidade das alterações e, nomeadamente, a adequação do artigo 138 do Código Civil, que define as situações de incapacidade, realmente adaptando-as à realidade. E, para além disso, a fixação casuística da extensão de cada incapacidade em função das circunstâncias concretas. Lá está. Também no seguimento do que o João disse, não, as pessoas não são só capazes ou incapazes, poderá haver várias nuances no meio disto e realmente definir caso a caso, tendo em conta as circunstâncias, qual o grau de incapacidade, também é algo de muito positivo e muito bem-vindo neste projeto de lei. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Mariana de Lisboas. Doutora Carolina Varela, tem alguma coisa a acrescentar? Não. Muito obrigado.
deputados Casa Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Associação de Apoio à Vítima, nas pessoas do Dr. João Lázaro, da Dra. Mariana Vilas Boas e da Dra. Carolina Varela, o facto de estarem aqui connosco, mas especialmente, permitam-me, porque eu já vi muitas audições, já mesmo nesta proposta destas iniciativas legislativas, temos feito muitas audições, e noutros, enfim, noutras iniciativas também, e eu muitas vezes dou por mim a pensar exatamente o que é que nós queremos quando pedimos às entidades, qual é o nosso móvel, pedimos a entidades que estão no terreno e que trabalham com o objeto dessa iniciativa para virem cá falar connosco, são auxiliares do processo legislativo, vêm trazer a sua experiência, o seu conhecimento acrescido, chamar a atenção para alguns aspectos, uns positivos, outros negativos e outros, sobretudo, que não constam e que, que são lacunas, digamos assim, dessas iniciativas legislativas. Devo dizer que, ainda sem, correndo o risco de dizer o que vou dizer, ainda sem ler o texto pelo qual estou ansioso, que foi exatamente isso que vieram aqui fazer. Ou seja, se eu quisesse encontrar a resposta à minha inquietação, que já tem alguns anos, e que é fruto de uma prática em que muitas vezes as pessoas vêm trazer aqui, isso também serve para isso, as suas próprias angústias, e não exatamente corresponder à função de auxiliares do processo legislativo, ajudar o legislador a melhorar o seu trabalho, na medida daquilo que for possível, de acordo com a prática da entidade que está a ser ouvida, foi exatamente isso que foi feito aqui, num curto espaço de tempo, mas de uma forma muito eficaz, e só espero, tenho praticamente a certeza, de que o texto irá reafirmar esta minha percepção. E, portanto, agradeço renovadamente a vinda aqui e aquilo que aqui nos disseram. Há aqui preocupações que foram trazidas pelo Dr. João Lázaro e depois aqui algumas questões que também concretizadas pela doutora Mariana Vilas Boas, e há aqui preocupações que são colocadas acerca das quais não há uma resposta cabal, quer dizer, eu não posso formular enquanto autor, um dos autores desta iniciativa, é muito difícil, por exemplo, ultrapassar a questão da categorização. Eu percebo perfeitamente aquilo que disse, conheço essa diretiva, não estou completamente seguro de concordar com ela, que essa abordagem que referiu seja a resposta para a maioria dos problemas com que a sociedade contemporânea se defronta. As categorizações são ao mesmo tempo reducionistas, mas facilitam e são eficazes. E as categorizações têm funcionado em direito numa maneira de tentar abranger o máximo possível. Aqui neste caso da categorização é muito mais difícil do que outras. Quando falamos em violência de género, apesar de tudo, há ali uma fronteira nessa categorização, ou se quiser, nessa hierarquização, que podemos, apesar de tudo, percebermos com alguma facilidade. Nos menores, por maioria de razão. Nos idosos, acabamos de ouvir especialistas ainda hoje que nos disseram aquilo que nós já temíamos, até com um receio bastante aprofundado, é que não se sabe bem o que são idosos. A nossa legislação, quer a legislação civil, quer a legislação administrativa, por exemplo, quando se fala em cartão do idoso, tem momentos diferentes para a hierarquização do idoso. O idoso, ou como diz a Constituição, a terceira idade, hoje mesmo, antes de vossas excelências aqui estarem, a Associação de Aposentados e Pensionistas e Reformados contrariava a expressão constitucional terceira idade e dizia, não, devemos falar na quarta idade. Eu tenho medo que nos chegue aqui alguém a falar na quinta ou na sexta. E, portanto, isto é muito difícil. Sem querer, obviamente, isto foi uma imagem que, mais num tom coloquial com que às vezes estas audições, peço desculpa, se realizam. E, portanto, é difícil. Agora, como fazer isso? Se nós colocássemos nesta legislação, e acredito que nós temos refletido sobre essa questão, se nós colocássemos uma idade, eventualmente estaríamos a restringir para além daquilo que seria a intenção do legislador. mas que depois, na decisão final, existiria ali uma, vamos pôr, e estou a falar de uma questão concreta que nos foi colocada aqui há pouco pelo Dr. Francisco Jorge, os 70 anos. Nos estudos internacionais, o que for para cima de 70 anos é considerado um acrescento de vida, que foi uma expressão que eu confesso me fez alguma aflição, mas eu percebi exatamente qual era a ideia a que se queria chegar. Então, significa que alguém que tem 68 anos e que é vítima, ia dizer objeto, é vítima de alguma das situações que nós queremos proteger, então ficaria a descoberto, também não pode ser. Também poderíamos encontrar fórmulas, o direito e a imaginação nem sempre andam de mãos dadas, mas às vezes conseguem algumas coisas bonitas, como se costuma dizer. E, portanto, seria possível ultrapassar isso, mas não é fácil. E, portanto, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que disse, agora compreenda que muitas vezes existe essa dificuldade prática na atividade legiferante de dizer exatamente como é que nós vamos resguardar aquilo que queremos essencialmente proteger e mantendo uma certeza e uma objetividade do núcleo duro do conceito. O conceito de pessoa idosa, esta é uma dificuldade, o conceito de pessoa idosa é um conceito que eu não direi que é indeterminado, mas que não é um conceito preciso, exatamente. Isso não pode, e isto também já é uma resposta para outras dúvidas que se têm levantado, não nos pode limitar, isto é, não é pelo facto de as fronteiras, ou como dizia um ilustre professor de Coimbra há uns anos atrás, as margens da clara do ovo do conceito normativo, não é sendo a gema o núcleo duro da certeza jurídica, as margens da clara do ovo serem relativamente difusas, isso também não pode impedir o legislador de, digamos assim, se abster de uma atividade quando julga que estão em causa valores fundamentais para a sociedade que queremos ser. Foi um bocadinho por aí que nós fomos, sabendo à partida que estas dificuldades existem e que qualquer tentativa de as ultrapassar, por muito bondosa que seja, terá sempre defeitos e será sempre relativamente imperfeita, como são outras soluções legislativas, algumas das quais já com décadas, e que muitas vezes essas, digamos assim, as críticas, os receios e as angústias, particularmente dos penalistas, permitam-me esta pequena liberdade, dos penalistas, acabam por não se refletir em concreto na aplicação prática do crime novo, chamemos assim. Aliás, esta questão dos penalistas é muito curiosa. Eu já disse aqui e vou repetir, eu não me recordo de uma única modificação no Código Penal, mesmo aquelas que obtiveram unanimidade nesta Assembleia, em momentos em que a unanimidade, esse sim é que era um conceito, não digo indeterminado, mas inexistente, não é? Em que a crispação política era tal que bastava muitas vezes uma força política estar de um lado e que as outras estavam imediatamente contra. Não estou a dizer que é isto que se está a passar, por exemplo, em relação ao crime do abandono, mas algumas vezes essa ideia tem-me assomado, mas não me lembro de uma única modificação no Código Penal que não existissem opiniões, não direi unânimes, mas extremamente maioritárias na comunidade jurídica, que não dissessem, mas isso já está tratado. Violência de género, mutilação genital feminina, casamento forçado, etc, etc, já está no crime de maus-tratos, no crime disto, no crime, já lá está tudo, não é preciso mudar nada, não mexam. E de facto, mexeu-se, e mexeu-se bem. Peço perdão deste plebeísmo, mas alteraram-se, fizeram-se evoluções que são muito significativas no direito, independentemente das opiniões sempre doutas e muito razoáveis e muito bem fundamentadas que nos foram dando, dizendo que aquilo que lá estava era quase uma obra perfeita e as evoluções subsequentes da nossa sociedade já abarcavam quase que por artes mágicas tudo aquilo que eventualmente nós considerávamos que deveria ser passível de alteração do Código Penal. Eu partilho dessa inquietação de que é fundamental perceber exatamente qual é a estratégia em relação aos idosos e que isto tudo deve ser enquadrado numa estratégia. Nós não quisemos começar pelo fim, nós quisemos começar, porque sempre que se começa numa tarefa que se prevê longa, normalmente, isto é um lugar comum da dialética política, sei que não foi isso que foi aqui fazer, mas só para ter uma imagem, é dizer não é por aí que se começa. Não é? Aliás, aquelas pessoas que são peritas nas teorias de argumentação sabem que esse é o melhor argumento quando não se sabe responder ao argumento que contra nós é dirigido, que é alguém dirige um argumento e dizemos o problema não é esse, o problema é este, e a certa altura começamos a discutir isto e não exatamente o problema que está em cima da mesa. Por onde começar? Temos de começar. Por onde seja. E nós começamos pela questão das incapacidades e começamos também pela criminalização. E porquê pela criminalização? Porque julgamos que os desvalores que estão previstos nestas alterações ao Código Penal, particularmente o do abandono, não têm sido resolvidos com nenhuma das, dos, passo a expressão, dos remédios que a prioristicamente estão destinados à não efetivação destas situações. Nem a reprovação social, nem os meios e os apoios sociais, que mesmo quando existem, continua a existir abandono. Aliás, é uma situação estranhíssima, isto tem sido já aduzido por vários grupos parlamentares. Eu tenho aqui estatísticas, Sr. Deputado, do Partido Socialista, Fernando Anastácio, tem outras estatísticas, que ainda hoje falou delas, que não são estatísticas, são estimativas, porque não há estatísticas. Mesmo as estimativas que existem, às vezes até feitas por entidades não oficiais, chamemos-lhe assim, dão resultados extraordinários. Estou-me a lembrar de uma que, para uma determinada zona de estabelecimentos hospitalares da região de saúde de Lisboa, dá cerca de 600 idosos abandonados num ano, e noutra dá 3 ou 4. Da mesma região de Lisboa, e no Porto Zero, que é fantástico, uma coisa verdadeiramente fantástica.
Deve ser mais certo.
Exato, e portanto nós ficamos com a sensação de que o problema existe, mas ele não está cientificamente tratado como deveria. Mais uma vez pergunto, isso deveria fazer ou deveria conduzir à inação? Não agimos enquanto não tivermos dados certos, exatos, cientificamente tratados sobre o problema? Não, porque sabemos que o problema existe. E sabemos, porque somos cidadãos razoavelmente diligentes e capazes, que vivemos na sociedade do nosso tempo, e sabemos que este problema está lá e que compete ao legislador tentar resolvê-lo. Eu alonguei-me demais nesta reflexão, neste diálogo, digamos assim, tentado com o Dr. João Lázaro. Não vou responder da mesma forma à Dra. Mariana Vilas Boas, não porque as suas observações não tenham merecimento, que tem muito. Deixe-me dizer-lhe que a questão dos idosos foi propositada. O parecer do Conselho Superior da Magistratura trata muito bem essa questão. Nós sabíamos, quando colocamos a epígrafe de idosos, sabíamos que aquilo que acabou de dizer é perfeito. Então, porquê é que pusemos? Pusemos exatamente para... Primeiro, tínhamos dúvidas. Se tivéssemos a certeza, obviamente não o teríamos feito. Exatamente porque... queríamos que neste trabalho de especialidade, ouvindo um conjunto de entidades e de peritos, também nestas áreas do direito, nós conseguíssemos aproximar de epígrafes que de alguma forma refletissem a intenção do legislador, e não é assim, uma vez mais, assim tão fácil. Obviamente que não vamos deixar ficar idosos como epígrafe do artigo, porque isso não faz sentido, como é evidente, e como disse, e muitíssimo bem, está ali a título exemplificativo, é matéria a trabalhar durante este processo de especialidade em que nos encontramos. A questão da sistemática, eu percebo o que quis dizer. É uma dificuldade, mas ela não vai obstar. É uma dificuldade que, se nós levarmos a sistematicidade do Código Penal até à última rácio, provavelmente era melhor não fazer nada, porque iríamos afetar essa perfeição idílica que alguns professores de Direito Penal transportaram para o Código Penal algumas décadas atrás. E, portanto, era melhor não fazer nada, não, era melhor não, era deixar estar como está. E, portanto, nós temos a ideia de que, aqui e além, essa sistematicidade, essa lógica sistemática poderá ser afetada, mas isso confesso-lhe que não nos perturba assim demais. É um crime público, E algumas das objeções, sem querer de forma alguma, Soutora, por amor de Deus, é um início de algo que eu espero que continue com o texto que nos vai fazer chegar, mas algumas das objeções que nos fez à natureza pública do crime são exatamente iguais àquelas que nos foram feitas a propósito da violência doméstica. E resultou aí. Portanto, eu nada me faz prever que aqui essas objeções possam ter um destino diametralmente diferente. A definição em relação à questão do ato notarial que restringe, eu percebi, apanhou, se me permite a expressão, apanhou a norma ao contrário daquilo que eu pensava que era o seu escopo interpretativo, mas está uma crítica, ou seja, nós queríamos ir diretamente ao fulcro do problema. E a Soutora disse, não, mas o que estão a fazer é restringir ao ato notarial. E eu confesso que fiquei aqui um bocadinho a pensar no assunto e agradeço-lhe essa, espero que no texto isso esteja para nós conseguirmos ir mais àquilo que nos interessa. A questão do agente e a chamar à colação o 152 alinhado do Código Penal pareceu-me também bastante boa. A crítica em relação à linha E, que é bastante vaga, também já nos foi feito noutros pareceres jurídicos, salvo erro, do Conselho Superior e até do Ministério Público e da Associação de Juízes Portugueses, também já está. Temos que trabalhar um bocadinho isso, embora, como é evidente, o Código Penal também tem conceitos indeterminados. Conceitos abertos, é muito difícil legislar sem que isso exista. Em relação àquilo que disse sobre as incapacidades, só um último ponto, Sr. Presidente, eu peço desculpa de me estar a alongar, não era a minha intenção, mas a ideia de que o idoso não é incapaz é verdadeira, isso foi dito no debate na generalidade. Agora, digamos assim, o destinatário direto desta proteção e aquele que poderá ser afetado pelo avalruamento do bem jurídico da omissão de dever de auxílio é aquele idoso que, em virtude da idade, tem uma perda de capacidades. É um bocadinho. Agora, como colocar isto? Como criar este conceito? É muito difícil e agradeço muito as críticas que fez. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abrim. Sra. Deputada Elsa Paes, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, obviamente, cumprimentar o Dr. João Lázaro, a Dra. Mariana Vilas Boas e Carolina Varela e felicitá-los pelo trabalho de grande qualidade com que sempre nos trazem, não só a esta Comissão, mas a qualquer debate público que façamos sobre questões de violência. Conheço bem o trabalho da APAV e muito também nos tem ajudado no processo legislativo e na definição de políticas públicas relativamente a estas matérias. Eu gostaria desde logo por salientar esta visão global que nos apresentaram, que vai ao encontro da visão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Partido Socialista tem sobre esta matéria. Penso que é generalizada, que ser idoso não significa diminuição dos direitos, nem da capacidade jurídica e não significa que lhes atribuamos um estatuto de minoridade que efetivamente não têm, nem deve significar a ausência da dignidade da pessoa humana, nem o de respeito com que podem vir a ser tratados. Portanto, há aqui, de facto, uma visão global de sociedade que partilhamos e somos com isso confrontados num momento atual de desafio demográfico. Então, como acautelar um envelhecimento ativo e integrado, dado que cada vez há mais idosos e precisamos de acautelar esse envelhecimento ao longo de todas as fases da vida, mesmo quando estão dependentes, porque isso não pode significar de modo nenhum a ausência de dignidade. Também sabemos, por alguns estudos que se têm feito sobre envelhecimento ativo, que Portugal, pese embora ter um índice de população idosa muito grande, somos dos países não só da União Europeia, mas mesmo do mundo, que tem, onde o índice de natalidade é menor, portanto daí decorre, com o aumento da esperança de vida, um envelhecimento a atingir o maior número de pessoas, mas apesar disso, também dizem os estudos que somos dos países onde, e pese embora a sua grande fragilização, a solidariedade intergeracional está a funcionar. está a funcionar. Portanto, é dos países onde as famílias mais apoiam os seus idosos, seja em casa, e vimos o que aconteceu agora com a crise, que muitos, inclusivamente, foram retirá-los aos lares onde não tinham condições para assegurar a prestação e ficaram em casa com condições piores do que tinham nos lares, ou seja, tinham afeto, mas não tinham tudo o resto, e portanto é como que uma opção forçada para uma situação que não garante os mesmos cuidados e proteção que os idosos precisam quando estão, quando têm esses cuidados assegurados por quem os sabe devidamente prestar, neste caso com suporte por parte do Estado. Portanto, queria com isto dizer que também fui muito sensível à leitura que nos fizeram chegar de que estamos a começar pelo fim. Eu também acho que estamos mesmo a começar pelo fim, porque se começássemos pelo início, e isso convoca-nos a todos, que tem a ver com o modelo de sociedade que queremos para as pessoas que nela habitam, provavelmente esta questão não se discutiria. E, portanto, o que me confrange é criminalizar uma conduta quando eu própria tenho dúvidas que ela corresponda a uma infração tal como a estamos a definir. Porque, e aqui leva-nos desde logo para o conceito de abandono. Será que uma pessoa que, por ausência de condições para cuidar, deixa o idoso, por mais reprovável e censurável que seja essa atitude, deva ser criminalizada? E, por outro lado, então, não será ainda um crime, não quererei dizer, uma atitude mais grave levá-lo para uma casa onde não há condições mínimas, tal como são asseguradas nas instituições? Portanto, a questão do abandono, para mim, é absolutamente central. Eu acho que temos que esmiuçar neste quadro, não só os idosos, o conceito de idoso, não é? O que é idoso? Pode haver uma pessoa com 90 anos que é idosa e, no entanto, tem um processo de envelhecimento ativo, como muitos com 50 não têm. E, portanto, não só o conceito de idoso, mas também o conceito de abandono. E gostava também de pegar numa outra questão, que tem a ver com uma associação que tem vindo a ser feita, e estou a falar com um especialista também sobre violência doméstica e mutilação genital feminina, que tem vindo a ser feita sobre a hipótese de criminalizarmos este crime com a violência doméstica e com a mutilação. E eu penso que há uma associação aqui inadequada na visão que eu tenho sobre esta matéria, porque, e como dizia o Dr. João Lázaro, os idosos não são vítimas vulneráveis. Aliás, o próprio conceito já está a entrar em desuso, mas têm necessidades especiais. Ora, quando nós promovemos um processo de intervenção junto de uma vítima de violência doméstica, promovemos a intervenção com vista à sua autonomização. Ora, um idoso fragilizado, como é que se vai autonomizar? Portanto, eu acho que não é comparável. Estamos a comparar o que não é comparável. E como é que se vai emancipar? Portanto, aqui é como é que vamos acautelar a sua proteção. Se não é no quadro da família, terá que ser num outro quadro qualquer. Portanto, eu acho que esta associação, e gostava de os ouvir, não é uma associação adequada, porque acho que estamos perante realidades muito diversas e com concepções e entendimentos e modos operandi também eles muito diferentes de um tipo de crime para o outro, ou mesmo com a mutilação genital feminina. Ali, de facto, nem sequer a maior parte das vítimas são mesmo crianças e dependentes, não é? Portanto, a questão da autonomia não se vive da mesma maneira nos diferentes tipos de crime, ou do hipotético crime, de que aqui estamos a falar, daí que esta interpretação, em meu entender, não deva ser feita. E, portanto, era isto, saudar-vos mais uma vez, e gostava que nos dissessem algo mais, se é que já refletiram sobre esse conceito, ou se podem vir a refletir, também podem chegar contributos mesmo à posteriori, não é? Sobre a questão do abandono. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Pergunto se a Sra. Deputada Sandra Cunha ou o Sr. Deputado Alberto António Filipe, pretendem intervir? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não tenho propriamente nenhuma questão, mas queria, em todo o caso, e porque ouvi com muita atenção aquilo que nos disseram e de facto colocaram questões que foram já abordadas no debate na especialidade e que estiveram no centro das preocupações que presidiram este debate, que é sobretudo o problema relacionado com a criminalização daquilo que aqui se define como o abandono, e portanto creio que nos trouxeram aqui uma abordagem muito útil e qualificada desta matéria e queria apenas agradecer a contribuição da APAV. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Sandra Cunha, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também o contributo da APAV, foi bastante esclarecedor e de facto só fazer mesmo um comentário relativamente, que já foi aqui feito pelo deputado Elsa Paes, pelo deputado António Filipe, que é aquele que mais nos preocupa relativamente à criminalização de um comportamento que pode até e será, na maior parte das vezes, parece-me, na sociedade portuguesa, involuntário, enfim, deixar alguém, um pai, uma mãe no hospital, não será uma decisão fácil para ninguém e penso que criminalizar isso é não ter em conta as condições, nem tratar de forma igual aquilo que é diferente, enfim, as condições de vida e as condições que cada família terá para prestar o apoio necessário e para prestar todo o tipo de acompanhamento, tratamento a essa pessoa que está necessitada dele e por isso está institucionalizada. Portanto, enfim, nem todas as famílias têm essa capacidade. Criminalizar umas que não levam o familiar para casa quando não têm essas condições, não me parece sinceramente que faça sequer sentido. Mas pronto, isto era só um comentário para deixar clara a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a isto, mas agradecemos muito a análise tão detalhada, tão pormenorizada e tão aprofundada que fizeram e o contributo que assim trouxeram para o entendimento e para o aprofundamento desta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Pedi então agora ao Sr. Dr. João Lázaro para responder.
As considerações em termos das observações, o que a APAV faz, a APAV contribui claramente para a política, não, e para as políticas públicas, não para visões e perspectivas partidárias, por isso vou tentar fazer um pleno, e digo isto porque nós próprios temos algumas dúvidas relativamente. Só para não me ter mal entendido, Sr. Deputado Carlos de Mori, a APAV, quando eu falo da diretiva, eu falo de um património que deve ser comum a todas as vítimas, sem prejuízo do tratamento especial face às necessidades especiais por categorias de vítimas. Ou seja, a ideia é não haver uma padronização uniforme de todas as vítimas, é garantir que para o sistema umas vítimas não são os queixosos que andam e as outras é que são as vítimas. Ou seja, que haja um património de direitos, de informação, de apoio, de aconselhamento, de indemnização, que sejam comuns a todas as vítimas, sejam mulheres vítimas de violência doméstica, sejam pessoas idosas, sejam criança, sejam um homem de 35 anos, vítima de um furto ou de um assalto à residência. A APAV é claramente mais propensa e defensora, e isto com todos os debates internos que também temos, há uma certa categorização. Permita-me, no entanto, dizer se houver alguma maturidade da área que permite essa categorização, porque, em bom rigor, se calhar é o objetivo a alcançar. Tem que se começar por algum lado, ou seja, isso não põe em dúvida, e saudamos que, desde 1990, uma das grandes mais-valias da estratégia e dos projetos que de alguma forma lhe vêm na sequência é exatamente estarmos a debater como desde 1990 não fazemos o que é que deve ser. Mas eu acho completamente sintomático do ponto de vista da falta de reflexão que fazemos, e isto coletivamente, estarmos com as dúvidas num projeto de lei que visa a criminalização das pessoas idosas. Estamos a falar de quê? 70, 65, 68, ou seja, isso é claramente fruto ou falta do fruto de reflexão e de uma abordagem mais participada com as academias e com todas as entidades mais práticas, mais académicas nesta área. Por isso, a questão de algumas resistências, não são resistências, mas algumas dúvidas que levantamos relativamente ao caráter público. E à categorização, sendo nós particularmente defensores de categorização e de caráter público de muitos outros crimes, porque achamos que para os teóricos do direito o Éden inicial está e será sempre feito, e achamos que para algumas situações, e sempre defendemos isso, por exemplo, relativamente, muito recentemente, relativamente ao stalking, convém, e até do ponto de vista do posicionamento público e até de pedagogia para os próprios aplicadores e próprios operadores e para a sociedade, o facto de ser crime público, ou de, peço desculpa, o facto de ser categorização. No caso do crime público, do qual defendemos que a maior parte das vezes o deve ser quando estão em causa bens como integridade física ou a pessoa, tem uma felicidade, eu diria, comunicacional, o termo técnico-jurídico de crime público, porque as pessoas apreendem. Com a passagem da violência doméstica a crimes públicos, e mesmo assim temos algumas dúvidas se ao abranger, não, de alguma forma, acabou por não restringir, do ponto de vista técnico-jurídico, algumas das condutas, teve um efeito que as pessoas começaram a apreender como uma própria responsabilidade minha, como concidadão, eu poder fazer alguma coisa por aquele, minha regra geral concidadã, que está a sofrer, a ser vítima de violência. É esse percurso que se tem que fazer, e aí há algum paralelismo, neste caso algum paralelismo com a questão da violência contra as pessoas idosas, ou seja, de criar consciência, de ajudar e fomentar a intolerância social à violência, com intervenções legislativas, não podemos estar à espera da maturidade perfeita para fazer o que quer que seja, não há, a PAV relativamente às leis sempre defendeu que deverá haver uma clareza e deverá haver uma maior preocupação até com o plano, e até do ponto de vista da Casa do Legislador, com o plano de monitorização da aplicação das leis que produz, e que isso é muito importante para a efetivação dos direitos. Não temos, primeiramente, a ideia que há remédios perfeitos, por um lado, e que existe uma perfeição idílica do ato inicial legiferante no código penal. Fazendo essa ligação para a efetivação, achamos que não se deve perder de vista o contexto mais vasto dos maiores incapazes, que poderá haver, uma solução pode ser uma solução ou outra, mas poderá haver nesta fase até de maturidade do próprio conhecimento e de percepção do próprio, de percepção de conhecimento e intervenção do fenómeno, a questão do reforço na área das pessoas idosas, noutras áreas, até autonomizando e dando-lhe alguma, dando-lhe até porventura, isto já sou eu a fazer, a avançar, até dando-lhe alguma importância em termos de epígrafe, mas que poderá ter muitas conexões com outras já existentes, designadamente ao grau de conhecimento e de certeza que temos. E a nossa grande preocupação é com a proteção efetiva no dia-a-dia. E daí uma ideia que não é de todo original, que foi acolhida a última vez que conferi estava no programa do 21º Governo, que tem a ver com a proteção e como fazer isto acontecer no dia-a-dia. Ou seja, tem que haver uma altura em que se pense nas comissões de proteção.
Sim.
Não lhe vou dizer menores, porque depois há a questão, para, e o nome que eu vou dizer é um nome horroroso, mas para poder proteger podendo muitas vezes ter algumas funções até decorativas, podendo ter algumas destas funções das várias nuances, mas para poder proteger de proteção aos cidadãos portugueses que estão em situação de vulnerabilidade. Em razão da idade, por algumas razões, em razão de doença, em razão de deficiência, em razão da idade. Por um lado, potenciando um know-how que já existe, apostando numa vertente que nós como sociedade não somos muito boas, que é a padronização, a motorização, aprendendo com os maus exemplos, as más práticas que aconteceram neste período histórico com a experiência das comissões, mas não duplicando. E aproveitando o que, fazendo mesmo um estudo de caso, aproveitando o que de muito bom tem e que tem, que é de base comunitária e de interface com a sociedade civil e com as organizações que estão na rede comunitária. Se o Estado, de alguma forma, tiver a pretensão de estatizar esse tipo de comissões e esse tipo de abordagem, acaba por perder a ligação ao seu objetivo. Só para finalizar, eu penso que de alguma forma, Dr. Elza Paes, respondi de uma forma transversal às suas preocupações. A questão do abandono, e como também referiu a Sra. Deputada Cedra Cunha, de uma forma diferente, terá que ser também objeto de reflexão, ou seja, a questão aqui não é a PAV aparecer a desculpabilizar os agressores, mas há que compreender, como disse no princípio, o que é que esse abandono significa. Significa um fenómeno social de incapacidade de, por exemplo, na área da violência, há forte convicção que muita da violência é por falta de preparação, eu diria mesmo ignorância das pessoas. Peço desculpa de vos trazer um caso pessoal, mas eu nos últimos anos debati-me com o acompanhamento de pais idosos que entretanto faleceram, e foi mesmo fazendo, foi um esforço incrível de, relativamente aos cuidadores formais, a experiência que traziam, as abordagens, o respeito pela autonomia, que se as pessoas querem vestir amarelo não têm que vestir azul só porque gostam de vestir, que se nós gostamos da sopinha, nós não estamos a comer os dois a mesma sopinha, quem está a comer é aquele cidadão que está a comer a sopinha, ou seja, há todo aqui um clima de tolerância, de infantilização da vontade da pessoa idosa, e relativamente ao abandono, muitas vezes de ignorância, ou seja, há aqui claramente, e correndo o risco de ser mal interpretado, de se cuidar e de se analisar porque é que as pessoas são levadas, e se são levadas por intuitos criminais, devem ser perseguidos, sem sombra de dúvida. Agora, têm essa responsabilidade, havia uma obrigação de alimentos que não cumpriram, como sabe que há quem olhe para esta abordagem assim, ou apenas porque uma obrigação natural não valida a perseguição criminal neste caso. Por um lado, algumas destas instituições são pura e simples desespero. No caso mais vasto, que não tanto a criminalização, peço desculpa de estar a misturar, mas o próprio assunto nesta altura mistura-se. Existe um considerável estudado e que deve ser abordado, monitorizado e ajudado, o chamado stress do cuidador. E por isso todos estes fatores muitas vezes podem explicar situações tão desesperantes como o abandono. Claramente que haverá entre elas situações de pura objetivo criminal. E esse aí, sem sombra de dúvidas, devem ser perseguidos pelo Estado como exatamente o que são atos criminais. Muito obrigado. Não sei se queres adiantar mais alguma coisa. Peço desculpa.
Doutora, tem alguma coisa a
acrescentar? Espera só um momento. Não tenho nada de particularmente importante, gostaria só de mencionar, quando encontrar o meu papel, desculpem. que, lá está, a questão de muitos penalistas referirem, bem, mas o código é perfeito ab início.
Eles... Chega-se lá depois.
Sim, sim, mas eu...
Não, se forem eles a terem feito, dizem. Se forem o colega...
É como na Constituição.
Pronto, a questão é que, lá está, relativamente, eu quis mencionar que existem, de facto, já bastantes previsões no Código Penal que se dirigem aos idosos. E a questão que eu quis levantar foi mais relacionada com a necessidade de operacionalizar a aplicação destes tipos legais para salientar que, eventualmente, não existirá, então, assim, uma necessidade tão premente de criminalizar outras condutas. Portanto, quis mais chamar a atenção para, lá está, a necessidade de pelo menos, se utilizar e se colocar em prática a utilização dos tipos legais de crime que já existem e aplicar-se penas e medidas de proteção de forma a proteger os bens jurídicos em causa. Quanto à questão da idade, eu gostaria de mencionar só que, lá está, conceitos indeterminados no direito penal existem muitos, de facto. Agora, muitos dentro do que o princípio da legalidade permite. Mas a questão é que, se utilizarmos conceitos indeterminados que já existem no Código Penal, é mais fácil preenchê-los para o juiz, para o aplicador do direito. Portanto, se utilizarmos, lá está, não o conceito de idoso, mas o conceito de pessoa particularmente frágil em razão da idade, e lá está, e sabemos que é avançada ou diminuta, porventura, tendo em conta que já foi sendo construída jurisprudência sobre estes conceitos indeterminados, poderá ser mais fácil aplicar o tipo legal de crime.
E poupa muito dinheiro futuro ao Estado.
Pronto, em relação ainda à conduta estar englobada já noutros tipos legais, em relação às alíneas B e C que eu referi estarem englobadas na coação, poderemos autonomizá-las, lá está, mas se autonomizarmos, então temos que prever a mesma pena do que se prevê para a coação, portanto, que será uma pena mais grave do que aqui está prevista. O meu apontamento era direcionado a isso, portanto, estamos aqui a prever uma conduta que à partida será mais censurável por estar a ser praticada contra alguém que à partida será então considerada particularmente vulnerável, e temos então que agravar a pena e não diminuí-la, portanto aqui o objetivo era criar algo qualificado e não privilegiado. Portanto, autonomizar estas condutas terá pelo menos que se atribuir-lhe a pena correspondente ao crime de coação e à coação qualificada e não esta pena do artigo 201-A. Gostaria apenas também de salientar que, quanto à questão do abandono, sem dúvida é necessário pesar os interesses em causa. Isso, por um lado, o dano para o bem jurídico que aqui estaria em causa, que é a saúde psíquica do idoso e a sua dignidade, realmente poderá ser severo, e o bem jurídico em causa é muito importante. Por outro lado, temos que ver, sem dúvida, como referiu a doutora Elsa Paes, o que o motiva, e tendo em conta a situação socioeconómica do país, poderão muitas pessoas abandonar o idoso, utilizando a terminologia do projeto de lei, por não terem outra hipótese e preferindo abandoná-lo na rua, imaginando assim. Mas sem dúvida que o bem jurídico continua a ser importante, e como o João referiu, poderá eventualmente salientar-se aqui a intenção. Sabemos que os crimes podem ter dolos específicos, portanto, se houver aqui uma intenção, e eu estou agora aqui, lá está, a refletir, porque nós também não tivemos muito tempo para pensar e maturar, como o João referiu, a informação, por isso estou aqui a lançar a sugestão de eventualmente se falar de um dolo específico e de uma intenção particular no abandono, portanto, dizer que se fez isto com o intuito, claro que depois para provar este dolo específico, pronto, será muito complicado, mas pronto, foi só uma sugestão, e realmente há que ponderar melhor a situação, e eventualmente nós poderemos pôr no parecer essa maior ponderação agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Mariana Vilas Boas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Doutora Carolina Varela. Queria agradecer os esclarecimentos que aqui hoje nos prestaram, a contribuição muito valiosa que nos trouxeram para, para a ponderação desta intenção legislativa aqui concretizada neste projeto. Queria agradecer o relatório que fizeram o favor de nos entregar e a publicação que tiveram a gentileza também de nos oferecer.
O parecer já está desatualizado, nós vamos dar um
E terei de agradecer de novo quando as atualizações prometidas pela doutora Mariana Vilas Boas nos chegarem.
Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade.